para 2021 é um progresso nessa matéria, mas importa que ele seja pontualmente cumprido, pontualmente executado. Ou seja, que aquilo que foi anunciado e que foi aprovado e que o Sr. Deputado referiu, e bem, que o PCP deu a sua contribuição empenhada para que isso fosse possível, de reforço do Sistema Nacional de Saúde, seja, de facto, cumprido e que possa ser sentido neste momento difícil, no ano 2021, esse que o Serviço Nacional de Saúde vai ter a sua capacidade de resposta acrescida perante as enormes dificuldades com que certamente vai ser confrontado. O segundo aspecto que o Sr. Deputado referiu é da liberdade. E nós queremos dizer que isso é de extrema importância para nós, liberdade com responsabilidade. Isto é uma questão fundamental, ou seja, é preciso que a vida retome a sua normalidade possível, que não haja, a pretexto de estados de emergência ou a pretexto da pandemia, a intenção de reduzir as liberdades, de reduzir direitos fundamentais. É preciso é que eles sejam exercidos com sentido de responsabilidade e cada um assuma as suas responsabilidades nessa matéria. Ou seja, não é apregoar responsabilidade aos outros e depois não sermos nós a assumi-la em causa própria.
Concluo,
Sr. Presidente, salientando a necessidade do apoio à economia. Isso é fundamental. E concluo, Sr. Presidente, com isto. Uma das lições do primeiro estado de emergência e do confinamento foi que ele teve consequências terríveis para a economia. E é preciso, do nosso ponto de vista, não cometer de novo esse erro. Ou seja, é preciso que as atividades económicas sejam apoiadas, mas, acima de tudo, que elas possam ser retomadas em condições de segurança, e isso para nós é uma questão fundamental. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O próximo pedido de esclarecimento, penúltimo, cabe ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Porfírio Silva. O Partido Socialista traz nesta declaração política o tema que é a resposta à crise. E a primeira pergunta que eu gostaria de colocar é que se o Partido Socialista está de consciência tranquila. Está de consciência tranquila. Porque parece que há aqui um peso na consciência que os obriga a ter de trazer este mesmo debate a questão da resposta à crise. Eu já nem vou entrar aqui e comentar aquilo que foi a última intervenção e o diálogo de namoro entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Parece que há aí um novo tempo e um tempo novo que vamos assistir nos próximos tempos. Mas, em relação à resposta à crise, eu quero lhe perguntar, Sr. Deputado, se essa consciência está mesmo tranquila. E a resposta a isso passa, por exemplo, por olhar aqui para fora, à porta da Assembleia da República, e estar um movimento pão e água, que tem uma petição com mais de 75 mil assinaturas. E a pergunta é, porquê é que o Partido Socialista e o Governo insistem em não ouvir aquilo que são o Estado e que representam aquilo que é o estado de desespero de um setor como é o setor da restauração, como é o setor da atividade noturna? São setores que estão paralisados. São setores que empurraram para o desemprego milhares e milhares de portugueses. E, portanto, pergunto-lhe se essa consciência está tranquila. Mas agora falemos de apoio. Ouvimos aqui várias coisas, desde os layoffs simplificados até à questão do fundo perdido. Oh, Sr. Deputado, deviam ter vergonha em falar em fundo perdido. O fundo perdido para as empresas tinha sido útil em abril, em março-abril, no início da pandemia. Isso tinha salvo postos de trabalho, tinha salvo empresas, tinha salvo rendimentos às famílias. Quando é que aparece o fundo perdido? Aparece agora, em novembro. Depois, perguntar-lhe, até porque o tempo voa, perguntar-lhe o seguinte em relação ao Banco de Fomento. O Banco de Fomento que ia ser o tal instrumento, eu vou terminar já, Sr. Presidente, o tal instrumento de resposta, de apoio à economia, de apoio às empresas. Notícia de ontem. Banco de Fomento saiu do papel, mas um mês depois não passa de um site. Eu pergunto, Sr. Deputado, quando é que o Banco de Fomento, efetivamente,
obrigado,
vai passar
Deputado
a apoiar as nossas empresas? Muito obrigado, Sr. Presidente,
obrigado
pela sua tolerância.
Muito obrigado. E o último pedido de esclarecimento vai caber ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Porfírio Silva. O Sr. Deputado veio fazer um diagnóstico, uma caracterização da atual situação que o país vive, que é complicada, como é óbvio, muito difícil, para depois chegar à conclusão que o orçamento do Governo do Partido Socialista serve para enfrentar esta situação. Não serve, Sr. Deputado, não serve. E, aliás, dou-lhe um exemplo. A nota explicativa que foi o Ministério da Saúde, o seu próprio Governo, que entregou à Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado, mostra que não serve, porque diz que, por exemplo, prevê que em 2021 o Serviço Nacional de Saúde faça menos consultas e menos cirurgias do que fazia em 2019. Ora, quando toda a gente sabe que as necessidades de saúde são muito maiores, que há atividade programada que foi desprogramada e que vai ter que ser recuperada em 2021 e, portanto, que a exigência sobre o Serviço Nacional de Saúde é muito maior, aquilo que o Governo prevê é que ele vá fazer menos. Porquê? Porque o orçamento do Governo do Partido Socialista não dá ao Serviço Nacional de Saúde os recursos que ele necessita. O Sr. Deputado disse ainda que os generais tendem a responder às guerras tendo em conta as guerras anteriores, tentando tirar a metáfora bélica do debate. Eu gostava apenas que o Governo não respondesse ao futuro imediato como respondeu ao passado mais imediato também. Como? Por exemplo, prometendo apoios que não chegaram. Como? Anunciando apoios para trabalhadores informais, nenhum deles recebeu nenhum tipo de apoio. Como? Respondendo com contratos precários para o Serviço Nacional de Saúde, quando o Serviço Nacional de Saúde precisava era de trabalhadores efetivos e permanentes para reforçar a sua resposta. Ora, aquilo que se espera é que, efetivamente, o Governo não teme em continuar a responder mal, como respondeu no passado mais recente. Aliás, era de esperar, era que neste momento se estivesse a anunciar uma forte vaga de contratações para garantir, por exemplo, a vacinação a todas as pessoas feitas no Serviço Nacional de Saúde, e isso não foi anunciado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Nos próximos 3 minutos, o Sr. Deputado Porfírio Silva responderá a todos estes pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os senhores deputados que colocaram questões. Peço desculpa de não citar os nomes de todos para não gastar o meu tempo. Vou começar pelo senhor deputado André Ventura. Nós não queremos resolver os protestos. Nós queremos resolver os problemas que estão na base dos protestos e nisso estamos empenhados. Agora, uma coisa é certa. Se nós estivéssemos a fazer aquilo que o Sr. Deputado colocou no programa eleitoral do Chega, acabar com o Serviço Nacional de Saúde, acabar com a escola pública, acabar com a manutenção de quantas coisas, e depois escondeu, porque escondeu o programa, tirou do site para ninguém ver, se nós tivéssemos feito isso, nada disso podia resolver. Deixe de ser hipócrita, não mude de posição todos os dias e depois vamos falar. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, não, nós não temos vergonha e estamos de consciência tranquila, porque nós sabemos que nem tudo foi feito com perfeição, porque não é possível fazer tudo com perfeição nestas circunstâncias. Mas o Sr. Deputado tem que ir rever as suas notas para ver que algumas coisas que disse aí que não foram feitas, foram efetivamente feitas no seu tempo e no princípio da pandemia. Vá ver as coisas. E não explore o desespero dos outros. Não se junte ao seu colega de trás para explorar o desespero dos outros, porque o desespero não é para explorar audiências, nem é para explorar as pessoas, é para ser resolvido. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. O PSD já nos habituou, é que é mais ou menos como aqueles que tiram o programa do site. É que num dia diz uma coisa, no outro dia diz outra. O PSD num dia diz que o BS quer dar tudo a toda a gente e que promete dar tudo a toda a gente e depois diz que afinal já não dá e que afinal já não faz. O que o PSD devia procurar era ser responsável. E vou-lhe dizer uma coisa. Um deputado do PSD, à saída do briefing do Infarmed, em junho, não é agora onde estamos na segunda onda, a dizer a quem queria ouvir, nós já estamos na segunda onda, com o Presidente da República a dizer as coisas estão controladas, temos que ter calma, o PSD, em junho, a dizer que já estava na segunda onda, deixem de ser profetas da desgraça, deixem de explorar o sofrimento dos outros, que isso fica-vos melhor. Quanto ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Nós tomamos nota de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse. Nós aprendemos, às nossas custas, se calhar, que temos que ter atenção àquilo que o PCP diz, porque mesmo quando não concordamos, é bom ouvir e discutir aquilo que disse. Agora, queria dizer uma coisa, Sr. Deputado. Nós também preferíamos que não tivesse que haver estado de emergência. Nós também preferimos que não houvesse estado de emergência. Agora, nem sempre é possível resolver tudo com as soluções que nós desejamos. E o facto da economia ser prejudicada, como é efetivamente para algumas medidas, não significa que elas possam sempre ser evitadas. Porque há medidas que nós não queremos tomar, que são duras, são prejudiciais, mas são as únicas possíveis na altura.
Quero concluir, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente, só para me deixar responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sr. Deputado até pode ter razão em algumas coisas. Não, algumas claramente não tem. Por exemplo, a vossa insistência permanente em autorizações livres aos hospitais para contratações é um problema, porque se nós dessemos essa autorização a todos os hospitais, só continuariam a ter profissionais aqueles hospitais que estão nas zonas preferidas de onde os profissionais querem estar, porque o resto do país ficava sem profissionais.
Obrigado.
E isso está errado. Mas ainda lhe digo, para terminar, Sr. Deputado, se o Bloco de Esquerda não tivesse dito no dia 11 de novembro, quando ainda faltava muito trabalho para fazer no orçamento, não tivesse dito, estas propostas que temos aqui não são as propostas de partido, são as propostas de chegada. Ou seja, se não tivesse há tanto tempo apresentado um ultimato e dito ou é assim ou não é nada, talvez tivéssemos podido continuar a discutir, porque isso era aquilo que o país esperava de nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para a próxima declaração política, em nome do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, que já vem a caminho da tribuna. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é fácil ser jovem em Portugal. Qualquer jovem português com menos de 35 anos sentiu a vida marcada pela crise. Não há realidade mais constante na vida das novas gerações do que a situação de permanente crise. Geração atrás de geração, os jovens não conseguem se ingrar ou realizar o seu projeto de vida no nosso país num desperdício de valor e talento. Geração atrás de geração, os jovens veem os seus sonhos adiados, suspensos na promessa de um futuro melhor, que acaba sempre comprometido pelas escolhas e circunstâncias do presente. O país não tem sido capaz de estar à altura das suas gerações mais novas, pelo que devemos perguntar-nos. O que temos feito para garantir mais oportunidades, para oferecer mais futuro aos jovens do nosso país? Neste final de 2020, as novas gerações voltam a ser das mais prejudicadas com a atual crise pandémica, económica e social. Um autêntico rolo compressor destrói o presente para milhares e milhares de jovens do nosso país e compromete os seus projetos de vida. Não teremos um país decente, desenvolvido e justo enquanto não tivermos uma juventude emancipada, independente, capaz de se autonomizar, capaz de olhar o futuro com esperança. E ao fim de quase 50 anos de democracia e mais de 3 décadas de integração europeia, com os avanços significativos e inquestionáveis que estas realidades permitiram e consolidaram, é também hoje inegável que Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia, ultrapassado por países que são independentes há apenas 3 décadas, como os Bálticos ou os países do leste europeu. A pobreza e o atraso crónico face à Europa impactam de forma brutal as oportunidades e o projeto de vida de cada jovem. Os jovens portugueses são, entre os jovens europeus, os que mais tarde saem de casa dos seus pais. Um país no qual os jovens são o grupo etário com uma taxa de risco de pobreza mais elevada, já contando com prestações sociais, quase 20% dos jovens com menos de 18 anos está no limiar da pobreza. Que país é este? Que país estamos a construir quando, mesmo com transferências sociais, 1 em cada 5 jovens vive no limiar da pobreza? Um país que registra hoje uma das taxas de desemprego jovem mais elevadas da União Europeia, a que se juntam milhares e milhares de jovens que não estudam nem trabalham. 1 em cada 4 jovens portugueses estão hoje sem emprego. É urgente resolver este problema com mais respostas e mais ação, e muito menos propaganda, porque essa não gera um único emprego. Um país que conta com uma geração qualificada, cosmopolita, europeísta, aberta ao mundo, ativa no mundo cultural, uma geração que se mobiliza pelo planeta, pela cidadania, pela responsabilidade social, mas que não recebe em troca mais de 700 euros de salário mensal. Mesmo quando têm uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. Os jovens não